Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 14 ao verso de número 34, que diz: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e que tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais, e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com ele outros mais. Meus queridos irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, eu gostaria de dedicar alguns minutos falando um pouquinho a respeito da cidade de Atenas, bem como o que representava essa cidade no momento em que Paulo lá esteve. Atenas era uma cidade altamente idólatra. Aliás, o seu próprio nome é pejorativo. O seu nome, na verdade, é uma homenagem a Atena, deusa da sabedoria. Na ocasião da visita por Paulo a essa cidade, ela já não tinha mais a mesma glória de tempos passados. Porém, como cidade dominada pelo Império Romano, ela era ainda tida como referencial de cultura. Localizada em posição estratégica na cidade, estava e encontrava-se a Acrópole, com imponentes templos dedicados aos mais variados deuses do nada modesto panteão grego. Atenas distinguia-se primariamente também como centro de erudição da literatura e das artes gregas. No decorrer da história, ela tornou-se, por exemplo, uma cidade universitária. Ela foi repleta de mestres, de oradores, de filósofos, sendo a cidade de filósofos famosos, tais como Sócrates, Platão e Aristóteles. Era uma cidade muito religiosa, provocando, por exemplo, e nós lemos isso, o comentário do apóstolo Paulo de que os atenienses eram acentuadamente religiosos. Em Atenas era possível, por exemplo, encontrar ídolos nos templos, nas praças públicas e nas ruas. E além disso, as pessoas oravam regularmente diante de seus deuses antes de empenhar suas festas e seus simpósios intelectuais. A fim de não ofender nenhum dos deuses, ou até os atenienses até mesmo construíram altares a um deus desconhecido. Fato esse que Paulo retrata com propriedade no verso 23 do capítulo 17. Petrônio, que foi um escritor contemporâneo da corte de Nero, afirmou, veja bem, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Estima-se, por exemplo, que a população de Atenas durante os dias de Paulo era de aproximadamente 10 mil pessoas, mas havia cerca de 30 mil estátuas públicas associadas à idolatria. Na verdade, havia mais estátuas dos deuses em Atenas do que em toda a Grécia. Muitos se referiam a Atenas como um grande altar, um lugar de sacrifício. Os estudiosos, por exemplo, afirmam que muitas dessas estátuas eram cobertas de ouro e nenhuma despesa era poupada na produção das imagens. Contudo, a coroa da cidade de Atenas era o Paternum, dedicada à deusa Atena. O templo fora feito de ouro e mármore e chamava a sua atenção por sua imponência, a ponto dele poder ser visto a 60 quilômetros aproximadamente de distância. Era possível também naquela localidade encontrar imagens de Apolo, o que poderíamos dizer hoje ou chamar hoje de padroeiro da cidade, de Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana, Esculápio e tantas outras mais. É nessa cidade que Paulo chega. E Paulo chega nessa cidade vindo de uma empreitada, digamos assim. Atos capítulo 16 traz a narrativa da sua segunda, ou início da sua segunda viagem missionária. Paulo queria ir para a Ásia, segundo as escrituras nos mostram, mas o Espírito do Senhor não o permitiu, e ele vai para Filipos. E ele chega em Filipos, procura um lugar de oração e não encontra, até que ele encontra um grupo de mulheres. Ele prega o evangelho àquelas mulheres que são regeneradas pelo Espírito Santo, portanto, logo depois convertidas, e ali começa uma igreja. Paulo, indo a determinado momento, determinada feita a essa reunião de oração, diz as escrituras que uma menina possessa de espírito imundo, maligno, que dava lucro aos seus senhores, gritava: esses são servos do Deus Altíssimo. Até que Paulo, indignado com aquilo, manda o demônio embora, e a consequência disso é que Paulo é preso. Paulo é usado por Deus poderosamente naquela prisão, e ele, logo depois que o carcereiro é batizado, ele tem que imediatamente sair da cidade de Filipos e dirige-se à cidade de Tessalônica. Em Tessalônica ele prega o evangelho e também é perseguido. Ele sofre as agruras por parte dos judeus, que queriam de toda forma impedir que ele pregasse o evangelho. De Tessalônica Paulo se dirige a Bereia e ele ali prega o evangelho, e as pessoas ouvem a mensagem e novamente ele sofre perseguição por parte dos de Tessalônica, que tinham ouvido aquilo que Paulo tinha pregado, ou que Paulo estava pregando, melhor dizendo, na cidade de Bereia, e manda alguns gadarenos para o lado de lá para tentar de alguma forma fazer com que Paulo terminasse ou não conseguisse terminar efetivamente a sua missão de pregar o evangelho. O texto bíblico diz que Paulo sai de Atenas e ele dirige-se à cidade de Melhor, ele sai de Bereia e dirige-se à cidade de Atenas. E quando ele chega à cidade de Atenas, a capital intelectual e filosófica do mundo, Paulo pretendia inicialmente esperar a chegada de Silas e Timóteo, que havia permanecido em Bereia. e depois retornar à Macedônia. Na verdade, a boa parte dos intérpretes entendem que a ida de Paulo a Atenas não estava nos seus planos iniciais. Contudo, o texto bíblico afirma que Paulo resolveu conhecer a cidade e, ao fazê-lo, ele percebeu a idolatria reinante naquele lugar. Ele começa a andar por aquela localidade ou por aquela cidade e ele enxerga a quantidade de deuses, dos mais variados, dos mais distintos possíveis. E o texto bíblico diz que o seu espírito se revoltou. E aí, as escrituras afirmam que ele passou a dissertar, não somente na sinagoga, mas também na praça pública. É muito interessante você perceber, nas experiências anteriores, Paulo sempre ia para a sinagoga para depois ele ir para a praça pública. Nessa ocasião, não, ele faz concomitantemente as duas coisas. Ele prega tanto na sinagoga, como também ele prega na praça pública, porque ele percebe que o nível de idolatria daquela cidade era significativo. Interessante que o verso 16 afirma que a cidade estava tão entregue à idolatria, e essa palavra cateidolos traz a impressão de que Paulo entendeu que aquele nível de deturpação ou deterioração ou de idolatria era tão significativo que o levou a sentir-se ou ser tomado de uma revolta significativa. Na verdade, essa palavra traz o conceito ou traz a ideia de uma sociedade de baixo do domínio dos ídolos, ou uma sociedade que estava sendo sufocada pelos ídolos. Então você veja bem, ele vem dessa viagem, ou dessa série de pregações, ou de anunciação do evangelho em cidades das mais distintas. Ele chega em Atenas, e inicialmente a ideia era de que os seus companheiros regressassem, e Paulo pensava já nesse momento em voltar a Tessalônica, porque ele tinha sido bem sucedido, mas ele começa a andar pela cidade turistando. E ele olha para a cidade, ele fica embasbacado, perplexo, completamente inquieto com aquilo que ele estava vendo, e a sensação que ele tinha era de que a sociedade estava de fato sendo sufocada pelos ídolos, de que os atenienses estavam debaixo de uma escravidão. E o que o texto nos mostra, meus amados e queridos irmãos, é que Paulo prega tanto na sinagoga quanto na praça pública, o que nos traz efetivamente o entendimento e a compreensão de que Paulo discernia e compreendia a necessidade ímpar de proclamar o evangelho a não somente judeus ou prosélitos, mas também a gentios, levando-os a ter uma experiência profunda com Cristo, que perdoa pecados e que salva os homens das suas iniquidades. O texto também nos traz alguns pontos importantes. Primeiro, você vai ver que em Paulo há um senso de urgência. Na verdade, Paulo resolve esperar Silas e Timóteo, mas ele, quando anda pela rua e ele vê a quantidade de ídolos e a idolatria reinante naquele lugar, ele não consegue se calar. Há em Paulo um desejo, um ímpeto de pregar o evangelho, e ele sai pelas ruas dissertando a respeito das boas novas. Ele não espera Silas e Timóteo chegar. Na verdade, Paulo estava olhando para os costumes atenienses com o entendimento que seus comportamentos e crenças estavam bem aquém de uma percepção cultural. Ele olha para aquele povo sendo escravizado por demônios, ele olha para aquele povo absorto em todo tipo de malignidade, de pecado, e ele não entende aquilo, ou não vê aquilo como uma perspectiva ou como uma variante cultural, mas ele olha para aquele pessoal, para aquelas pessoas, como indivíduos absolutamente carentes do evangelho, e por isso ele se revolta pela idolatria. Obviamente, Paulo não podia imaginar e não podia concordar com absolutamente nada que se colocasse no lugar de Deus, mas ele é tomado por um sentimento de revolta que o leva, acima de tudo, a andar pela cidade e de canto em canto pregar a respeito do evangelho. Ele diagnosticou as mazelas espirituais de Atenas. Ele conversou com o povo na praça. Ele discutiu com os filósofos, e epicureus e estoicos. E a sua presença em Atenas tornou-se notório. O povo, na verdade, não falava de outra coisa senão das últimas novidades que Paulo pregava. Alguns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros falavam: parece pregador de deuses estranhos, porque ele prega Jesus e a ressurreição. Aliás, permita-me falar um pouco sobre os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram seguidores de um filósofo grego chamado Epicuro, que viveu entre 342 e 270 a.C. E de acordo com Epicuro, o objetivo principal da vida é atingir o máximo de prazer e a quantidade mínima de dor. Assim, os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem mesmo no julgamento final. Para eles, os deuses não existiam, ou não exerciam influência alguma nos seus negócios. Eles ensinavam que o prazer é o principal objetivo na vida. Na verdade, o lema dos epicureus era: comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Já os estoicos eram discípulos de um pensador, Zenão, e eles eram panteístas e fatalistas, e acreditavam que forças impessoais controlavam todas as circunstâncias da vida. Os estoicos sustentavam que o que acontece, acontece necessariamente. Eles se orgulhavam de sua capacidade de aceitar o que viesse. Ou seja, os estoicos ensinavam que a vida é cheia de momentos bons e ruins, e que ninguém é capaz de evitar o mal. E o que estão a fazer diante disso tudo, se não sorrir e suportar? Essa perspectiva podia até aparentemente produzir certas qualidades nobres. Resultava, portanto, ou contudo, em orgulho e em autossuficiência. Portanto, na filosofia estoica, não havia esperança, não havia para onde correr. Eles chegavam a acreditar que o suicídio era melhor do que uma vida vivida com menos dignidade. É esse background que Paulo vê. Os epicureus diziam: aproveitem a vida! E os estoicos diziam: suporte a vida. Todavia, Paulo, conhecedor da vontade de Deus e entendendo as escrituras, nos mostra ou nos ensina que viver a vida na presença de Deus, mediante o poder de Deus, deve ser efetivamente para a glória de Deus. E Paulo vai correndo a respeito do evangelho, confrontando os homens em suas incongruências, em suas idiossincrasias, e os caras chegam e falam: esse cara é um tagarela. Essa palavra no original é muito interessante. A palavra no original, espermologos, significa literalmente apanhador de grãos. Essa expressão era usada em relação a várias espécies de pássaro que se alimentavam de grãos. Era também usada para descrever mestres que, não tendo ideias próprias, acabavam plagiando outros, apanhando opiniões de vários autores e formando uma verdadeira colcha de retalhos. Portanto, quando eles começaram a chamar Paulo de tagarela, eles estavam dizendo, em outras palavras, o seguinte: esse cara é um caipira, esse cara é um bocó, esse cara é um idiota. Repare, Paulo chega na cidade, ele está vindo de uma missão hercúlea, foi perseguido em Filipos, foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia. Ele chega em Atenas sem muita vontade de estar lá, ele manda os seus companheiros chegarem e ele resolve passear pela cidade. Ele vê aquele estado, ele é tomado de angústia e ele não tem outra coisa a fazer a não ser anunciar a respeito de Jesus e a ressurreição. Só que tanto estoicos quanto epicureus, que norteavam a sociedade com suas filosofias, com suas perspectivas, faziam com que as pessoas lidassem de forma distinta e diferenciada quanto aquilo que elas acreditavam ser. E Paulo as confronta efetivamente. Paulo chega diante delas e prega que Jesus é a ressurreição. Repare, Paulo não possuía outra mensagem a não ser Cristo. Quando ele chega em Filipos, ele prega Cristo. Ele vai para Tessalônica, ele prega Cristo. Quando ele chega em Bereia, ele prega Cristo. E agora em Atenas, ele vai pregar Cristo. Não há outra mensagem. Paulo podia, pelo menos, pensar ou ter sido convencido pelas dificuldades a adequar um pouco o conteúdo da mensagem. Afinal de contas, ele tinha sido perseguido nas três cidades anteriores. Nas três cidades anteriores, ele tinha sofrido pressões hercúleas, tinha sofrido até mesmo agressões na prisão, na cidade de Filipos. Contudo, você vai perceber que ele vai andando cidade por cidade, pregando Jesus e a ressurreição, porque ele não possuía outra mensagem. Ele reconhece a espiritualidade do povo ateniense como um fato de grande religiosidade. É interessante que a religiosidade profunda desse povo no original traz a ideia de superstição. A palavra deisidaimonia traz a ideia e o conceito de que esse pessoal servia a deuses, ou pelo menos parte deles, por temor a demônios. Paulo não se cala. É Cristo e seu evangelho que ele precisava e que ele queria pregar. Agora um ponto interessante. Na cidade que podia ser considerada o berço da cultura e do conhecimento, Paulo afirma, como também mostra, que os atenienses desconheciam o Deus invencível. Na cidade que as pessoas orgulhavam-se de serem influenciados ou de terem sido influenciados por pensadores e filósofos distintos, na cidade onde concorriam pessoas para ouvir no ágora as discussões filosóficas por parte daqueles que ali estavam, Paulo chega com autoridade, sem medo, sem ser politicamente correto, e diz o seguinte: o problema de vocês é que vocês acham que conhecem, mas vocês não conhecem. Eu fico imaginando aqueles que ouviram Paulo dizer isso. Como afirmar, como dizer, ou ousa dizer que nós não conhecemos? Numa cidade conhecida pelo berço da cultura e do conhecimento, Paulo afirma, como mostra, que os atenienses desconheciam o Deus Supremo. E aí ele começa o seu discurso. E é um discurso encantador. A sua pregação. Paulo começa o seu sermão declarando que existe um só Deus, e único, que criou todas as coisas. Repare, Paulo não é daquele tipo de cara que se encanta com a cultura. Às vezes eu olho para pastores hoje que querem entrar na cidade, ou se relacionar com a cidade, ou se relacionar com a cultura, e tentam adequar a mensagem culturalmente, a fim de se tornar, de certa forma, agradável entre aqueles que estão debaixo de culturas e de subculturas distintas. Mas você não vai ver Paulo fazendo isso. Paulo não sofre do politicamente correto, e ele nem está muito preocupado em tentar adequar a sua mensagem ao contexto da cidade, no que diz respeito a fazer com que as pessoas olhem para ele e o achem interessante, sábio, tanto quanto os estoicos e os epicureus. Não. Ele começa o seu sermão declarando que existe um Deus e único. Aliás, todo sermão deve começar com Deus. Aliás, toda evangelização deve começar com Deus. Até porque é Ele que vem a nós. É Ele que veio a nós. Não somos nós que fomos a Ele. E ninguém pode ir a Ele por sua própria força. Ninguém pode ir a Ele por sua própria sabedoria, nem tampouco pela sua própria eloquência. Pregar o Evangelho aponta efetivamente em ligar, ou entender, ou discernir que tudo começa com Ele. Existe um único Deus que criou todas as coisas. Paulo aqui está dizendo: esse Senhor é soberano, Ele é supremo. Na verdade, ele está dizendo que o ponto da mensagem de um cristão, ou o ponto da mensagem de cada um de nós, é de que existe um Deus supremo, soberano, onipotente, sempre eterno, que pessoalmente e propositadamente criou todas as coisas. Essa afirmação de Paulo de que Deus criou o mundo e todas as coisas, pode ter certeza, perturbou os atenienses. Isso era contrário ao que os epicureus entendiam. Eles entendiam que a matéria era eterna e que, portanto, não tinha criador. Mas Paulo diz que todas as coisas foram criadas pelo Supremo Deus. Ele confronta os estoicos, que como panteístas acreditavam que tudo fazia parte de Deus, mas ele está dizendo que não, que o Senhor é, e que todas as coisas foram criadas efetivamente por Ele. Segundo lugar, Paulo prossegue dizendo que esse Deus criador, soberano e supremo, não somente criou todas as coisas, mas é dono de tudo aquilo que foi criado. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor de tudo. Você sabe o que me encanta? É que a evangelização de Paulo está ligada a uma visão saudável a respeito de quem seja Deus. Na verdade, Paulo tem um discurso somente, que é a pessoa do Criador, que é o Salvador Jesus Cristo. Você vai perceber que Paulo, diante daqueles que ali estavam, não titubeia em anunciar que aquele que tinha criado todas as coisas e que era soberano e supremo é dono de tudo aquilo que foi criado. Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor de tudo. Paulo está dizendo que Ele é autossuficiente, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e Ele nem tampouco é alguém que se submete a forças de deuses distintos. Terceiro lugar, Paulo disse aos atenienses que esse Deus supremo, soberano, criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos humanas, o que foi um forte e decisivo golpe contra o sistema da idolatria grega. 30 mil ídolos. E Paulo está dizendo, de forma absolutamente clara, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Diz mais, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está dizendo aos atenienses que o Deus supremo é o sustentador de todas as coisas. Deus não apenas criou, mas cuida da criação. Ele não criou todas as coisas e as deixou à mercê da sorte. Ele está dizendo o seguinte: olha, atenienses, vocês são escravos de ídolos, vocês estão sendo sufocados por demônios, vocês estão absolutamente perdidos em suas vãs filosofias, mas eu preciso dizer para vocês que o Deus a qual eu sirvo e creio, Ele criou todas as coisas, mas não somente criou, Ele as sustenta. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Ele é o governante do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de absolutamente nada. Pelo fato de que os ouvintes de Paulo tinham o hábito de oferecer ou de apresentar oferendas de carne e ofertas de bebida nos templos, sobre a crença supersticiosa de que eram devorados pelos deuses. Em quinto lugar, Paulo está afirmando que Deus não é apenas o governante soberano do universo, mas também o controlador de assuntos e destinos dos homens e das nações. O Deus da criação também é o Deus dos rumos dos homens. Paulo declara que Ele fez de um Adão toda a humanidade para viver em toda a face da terra, e essa afirmação foi um golpe para o orgulho nacional dos gregos, que se referiam desdenhosamente aos não gregos como bárbaros. Sexto lugar, Paulo demonstrou também, mais uma vez, não ser politicamente correto, pregando sobre o juízo de Deus. Esse Deus criador, soberano, supremo, todo-poderoso, há de julgar os homens em seus delitos e pecados. E todos se apresentarão diante dele e prestarão contas de seus atos, atitudes, ações e feitos. Nós podemos chegar a algumas conclusões nesse texto. A primeira delas é que, assim como Paulo, nosso papel é anunciar o Evangelho. É anunciar o Evangelho na cidade. E quando a gente faz isso, é preciso que a gente entenda que a mensagem pregada vai atingir pelo menos dois tipos de pessoas. A primeira são os zombadores. O verso 32 diz que quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros zombaram. A segunda é que alguns creram. O que me faz lembrar do Dr. Martin Lloyd-Jones, que dizia que quando o evangelho é pregado, duas coisas acontecem. A primeira é que os eleitos respondem, e a gente vai ver isso no texto. A mensagem é anunciada e proclamada. E a segunda é que os réprobos têm os seus corações endurecidos. O que o texto está nos mostrando é que diante da idolatria, o que Paulo tencionava fazer era anunciar Jesus Cristo mediante a exposição de um Deus supremo, de um Deus soberano, criador dos céus e da terra, que rege todas as coisas, que tem domínio sobre tudo e sobre todos, e que faz com que a sua vontade prevaleça sobre os homens, e que há de julgar os homens em seus delitos e em seus pecados. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Quero fazer algumas perguntas. Primeiro, será que, como Paulo, nós temos tido senso de urgência quanto à nossa missão? Cheguei à Espanha, na verdade, eu fui pregar numa conferência em Madrid, e de Madrid eu iria pregar numa outra cidade chamada Ocaña, que fica a cerca de 100 quilômetros aproximadamente da capital espanhola. Eu lembro que quando eu cheguei naquela cidade, uma irmã me procurou e disse o seguinte: pastor, tem uma senhora numa cidade vizinha que ela, quando soube que o senhor viria aqui, ela perguntou se ela poderia ter um tempo com o senhor, porque ela gostaria de fazer algumas perguntas, ela tem algumas dúvidas, o senhor poderia recebê-la? E eu disse: sim, claro, sem nenhum problema. E no dia marcado ela chegou, era uma jovem senhora dos seus 50 e poucos anos de idade, mais ou menos. E ela chegou com o filho e sentou à minha frente, no local onde eu estava hospedado, e ela me fez a seguinte pergunta. Aliás, ela fez a seguinte afirmação, ela disse: pastor, eu estou aqui para ouvir aquilo que o senhor tem a dizer. Somente isso. O que o senhor me tem a dizer? E eu confesso que naquele momento a única coisa que eu lembrei foi de Paulo andando pelas cidades e pregando o evangelho. Eu resolvi fazer a exposição do evangelho para aquela mulher e para aquele rapaz. E eu anunciei Cristo, eu falei desde a queda de Adão, da depravação total, do estado de miséria do homem, da condenação eterna, da necessidade de um Salvador. E eu fiquei por 40 minutos falando, e ao final aquela mulher chorava compulsivamente, ela chorava em bicas. E ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ela falou o seguinte: se isso tudo que o senhor está dizendo é verdade, por que que na minha cidade não tem um testemunho sequer deste evangelho? Não tem uma igreja sequer anunciando o que o senhor acabou de me falar. Estamos todos perdidos e ninguém veio ao nosso encontro. Como dizer para aquela mulher que a igreja evangélica brasileira é uma igreja rica, mas que não tem senso de urgência e não tem paixão pelas almas? É engraçado que alguns dizem que reformados e calvinistas não têm paixão pela evangelização. Uma mentira. Reformados que foram impactados pelo evangelho e que descobriram esse Deus supremo querem falar desse Deus supremo. Reformados que foram salvos por Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, tem o seu prazer maior em andar pelas ruas, pelos guetos, pelos becos, e encontrar pessoas e falar: há um Criador, há um Senhor dos Senhores, há alguém que tem domínio sobre tudo e sobre todos, há alguém que olha para as nossas misérias e que enviou o seu Filho Jesus e que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você vai ver em Paulo é que o coração dele fervia, era um coração de alguém absolutamente apaixonado pela pregação do Evangelho. Ele podia sofrer perseguições, mas ele estava disposto a pregar o Evangelho. O problema nos dias de hoje é que a gente não está disposto a sofrer nenhum tipo de perseguição, porque no fundo, a gente quer, no nome do politicamente correto, desenvolver uma fé que satisfaça a todos. Mas você vai perceber no texto que Paulo fala sobre arrependimento. A propósito, nós não pregamos sobre pecado porque não é politicamente correto. Eu conheço um pastor que assumiu uma igreja e ele começou a pregar a Bíblia. Um dia, numa tarde de domingo, o telefone tocou em sua casa. Alguém com a voz distorcida disse: diga para seu marido, a esposa do pastor atendeu, para ele parar de pregar a Bíblia, nós não estamos gostando disso. O pessoal tem uma vida muito dura, o pessoal tem uma vida muito difícil, a gente precisa trazer algumas mensagens que façam bem à alma. Diz para ele que se ele continuar assim, a coisa não vai ficar bem. Ele continuou, até que ele descobriu que quem tinha feito essa ligação tinha sido o diácono da igreja. E ele pôs em prática o versículo bíblico que diz: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. E o miserento fugiu. Mas o que a gente vê é que diante o caos da cidade, a gente brinca de Poliana fazendo o jogo do contente. Paulo possivelmente não tinha planejado chegar lá. Paulo possivelmente não estava planejando discutir com estoicos e epicureus. Paulo possivelmente não estava pensando em ir no Ágora quando ele estava lá em Bereia. Ele chegou lá, e quando ele chega lá, ele vê aquele caos e o seu coração se encharca de compaixão e de misericórdia e de uma ira santa. E o que ele quer e o que ele deseja fazer é nada mais nada menos do que pregar o Evangelho. Por isso ele vai para a sinagoga, por isso ele vai para a praça pública, ele sobe ao Ágora, ele anuncia, ele proclama, ele fala desse Deus supremo, talvez com lágrimas nos olhos, por causa do senso de urgência. Segundo, será que como Paulo nós temos entendido que o Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o pecador? Será que a gente tem entendido que Cristo é suficiente? Nossos congressos hoje tratam de tudo. Tem congresso para homem, tem congresso para mulher, não na perspectiva de instruí-los nas escrituras sagradas, mas para satisfazer os desejos dos seus corações com mensagens de alta ajuda pregadas pelos malditos coachings. Que anunciam o evangelho espúrio, que não confrontam os homens em suas incongruências e suas patologias. Não. Só Cristo. Alguém disse para o reformador Martinho Lutero, quando ele no auge da reforma protestante foi confrontado por alguém dizendo o seguinte: mas se a gente tirar as indulgências, o que que vai sobrar? E Lutero respondeu dizendo: Cristo. 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 Nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser Cristo, o Filho do Deus Supremo. Terceiro lugar, será que como Paulo nós não temos nos encantado com a beleza da cidade, com a cultura da cidade, com a filosofia reinante da cidade? Isso é fino demais. O encanto de Paulo é com Deus Supremo e não com a cidade nem seus filósofos. A gente olha hoje para um bocado de gente que em nome de redimir a cultura se encanta com a cultura e deixa de negociar, ou deixa de pregar a palavra negociando o que não podia ser negociado. Eu entendo que a igreja pode influenciar a cultura através do evangelho, não tenho a menor dúvida, mas no afã de querer redimir a cultura, muita gente tem deixado de falar daquele que é poderoso para transformar o pecador e até mesmo a cultura, que é Cristo. O encanto de Paulo é com Deus Supremo. O seu discurso, e nós lemos no texto bíblico, é com esse Criador que fez todas as coisas. É com esse Senhor que o redimiu na estrada de Damasco. É com esse Deus que transformou a sua vida, que fez com que ele deixasse de ser um miserável pecador, que mudou a sua história, que fez um pregador do evangelho disposto até mesmo a enfrentar situações difíceis e até mesmo ser esbofeteado, como muitas vezes ele fez. Paulo não tem outra mensagem a não ser o evangelho, porque ele se encantou com Deus Supremo e não com a cidade. Pastores, vocês não foram chamados para evangelizar mediante o seu encanto com a cultura e com a cidade. Vocês foram chamados para anunciar na cidade o seu encanto para com Deus Supremo. O problema é que existem pastores que se encantam mais com a cidade e com a cultura do que com Deus. Lembre-se, Paulo era um homem muito sábio. Se vivo fosse, ele poderia dar aulas em Harvard, em Oxford ou em qualquer grande universidade do mundo. Mas ele não está preocupado com a filosofia dos estoicos e dos epicureus, e nem tampouco de ser politicamente correto, e muito menos de ser bem sucedido. Paulo estava desejoso era de ser fiel. Pregadores fiéis falam da grandeza de Deus e anunciam um evangelho irretocável, não preocupado com os frutos, mas preocupados com a glória de Deus. Mas como o pastor Silas falou com muita propriedade, aliás, foi uma mensagem que falou tanto ao meu coração, como eu aprendi. A gente tem visto na igreja hoje o desejo do povo em alcançar pessoas das mais variadas possíveis. E nessa perspectiva faz-se qualquer negócio. Os meus filhos, quando eram pequenos, minha esposa estava fora de casa, e eu vi um dizendo para o outro, 7 anos, mais ou menos, 8 anos, vamos fazer um bolo? E eu estava envolvido com algum texto que eu estava escrevendo, e eu falei, deixa fazer, né? Porque eu não vou parar de fazer o que estou fazendo aqui, não. Se esses meninos fazerem, um falou para o outro, mas como é que faz? E o outro respondeu, eu já vi mamãe fazendo, é fácil, é só a gente pegar os ingredientes e botar na panela. E pegaram 1 quilo de farinha de trigo, jogaram num recipiente com 1 litro de leite, 1 dúzia de ovos, né? Derrubaram um pacote inteiro de chocolate, pegaram aquela misórdia, bateram na batedeira, botaram no forno e estavam esperando até que um falou, ih, faltou algo, o quê? O fermento. Tiraram tudo, botaram novamente no recipiente e derrubaram uma caixa inteira de fermento. Ligaram o fogo bem alto, que é para ficar pronto rapidamente. E ficaram em frente, olhando, e de repente o bolo começou a crescer, e um falou, deu certo! E o bolo começou a ficar moreninho. E aí tiraram aquela pouca vergonha de dentro do... de dentro do forno, e quando eles tiraram, o bolo murchou, mas murchou aquela murchada assim, sabe, aquela coisa rola, pior que o Vasco quando está indo para a segunda divisão, aquela coisa infeliz. Tentaram cortar e não cortava, largaram aquele negócio lá. Isso me trouxe uma lição. Tem gente querendo que a igreja cresça e coloca na massa do bolo qualquer tipo de ingrediente para que ela cresça rapidamente. Coloca tudo menos o evangelho. Ora, nós não precisamos colocar na massa do bolo nada que não seja Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é o que precisa ser anunciado. Cristo é o que precisa ser proclamado. Ele é o libertador. Ele é o salvador. Paulo nos ensina isso. Quarto lugar, será que como Paulo nós temos entendido que a proclamação do Evangelho está relacionado efetivamente com a compreensão de um Deus soberano, eterno, maravilhoso e supremo, xeque-mate? Evangelização não é fruto de técnicas, de métodos. Às vezes eu vejo os pastores, não, apareceu um novo método, uma nova fórmula, para que a gente possa, de alguma maneira, ensinar as pessoas a pregarem e anunciarem e proclamarem Cristo. Não. Evangelização é fruto de alguém que foi regenerado e salvo por Cristo, e que é grato por Cristo, apaixonado por Cristo, que reconhece esse Deus supremo, Criador de todas as coisas, Deus excélsio, Deus sempiterno, Deus maravilhoso, a qual é digno de ser proclamado a todos quanto pudermos. As estatísticas dizem que 90% das igrejas no mundo não tem mais do que 100 membros. Mas a gente está querendo colocar na massa do bolo qualquer coisa, porque a nossa fome por mega church é maior do que o nosso desejo de viver para a glória do Senhor. Quinto lugar, e eu preciso apertar o passo. Será que conseguimos entender que o Deus Supremo, por amor aos seus eleitos, faz o que quer e nos leva aonde quer com vistas à salvação do perdido? Eu fico pensando na mensagem de Paulo. Paulo fala aqui no texto que nós lemos, trata de duas pessoas especificamente que foram salvas por Cristo. Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles alguns outros mais. Nós não sabemos quantos. Mas a soberania de Deus, ela me encanta. E ela me traz algumas lições muito interessantes que precisam ser percebidas. E Paulo nos ensina isso. Paulo, possivelmente, não queria ter ido. Ele não tinha, não estava nos seus planos ir para Atenas. Mas quando ele chega em Atenas, ainda que Atenas não tivesse nos seus planos, ele não se exime da responsabilidade de pregar o Evangelho por um fator muito interessante. Paulo não desperdiçava a sua geografia. Deixe-me tentar explicar isso para vocês de uma forma melhor. A visão paulina era de que nada acontece sem que seja debaixo dos decretos de Deus. Deus nos leva para onde quer. Ele nos faz encontrar com quem Ele deseja, com quem nós encontremos. Deus nos leva a cidades, Deus nos leva a bairros, Deus nos faz encontrar pessoas de forma soberana, porque Ele rege e controla todas as coisas. Esse Deus soberano era o Deus a qual Paulo servia. E quando ele chega ali, ainda que não fosse a vontade dele, especificamente, de estar em Atenas, ele compreende que ele precisava cumprir o seu papel de pregar o Evangelho. E ele é usado por Deus para isso. E é interessante que você vai ver que Paulo tem essa experiência também lá em Filipos. Ele é levado para Filipos, e ali ele prega, e uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, chamada Lídia, salva. Aí ele acaba sendo preso. E diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Paulo não reclama, Paulo não murmura, Paulo não é tomado pelo mimimi comum do nosso tempo. Já se deu conta que tem um bocado de crente mimimi, crente reclamão, crente que vive dizendo que está em tribulação, porque está passando por algumas dificuldades pequenas, homens frouxos? Não. O que as Escrituras nos mostram é que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam. E a consequência de que um homem é salvo, juntamente com sua família. A mesma coisa acontece em Atenas. Duas pessoas proeminentes da cidade, com mais alguns outros, são salvos. Porque Deus, como disse o pastor Tiago com muita propriedade, é o pastor que vai ao encontro das suas ovelhas. Como não se encantar com esse Deus supremo? Olhe para a sua vida. O que seria de você se você não tivesse sido salvo por Cristo? Aonde você estaria? Eu estaria ainda sendo chefe de torcida organizada do Fluminense, para desgraça minha. Se vivo, porventura, ainda estivesse. Mas o Deus Supremo, Ele me salvou. Minha avó morreu ano passado aos 6 anos de idade. Ela foi salva por Cristo na primeira metade do século 20 e passou a frequentar a primeira igreja presbiteriana de Barra do Piraí. Um dia, o irmão mais velho a viu com a Bíblia debaixo do braço e correu para casa e disse: pai, aconteceu uma desgraça, eu vi Olinda na igreja dos bodes. Era assim como os evangélicos eram chamados. E a minha avó chegou em casa e o pai dela falou: você quer vilipendiar o nome de Nossa Senhora da Aparecida? Você quer envergonhar a nossa cidade? Eu prefiro uma filha morta do que uma filha na igreja dos bodes. Mas minha avó tinha se encantado com Deus Supremo. Ela vai para a cidade de Niterói, consegue uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Federal Fluminense, transformando-se em uma das primeiras médicas mulheres do estado do Rio de Janeiro. Prega o evangelho para todo mundo, para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu marido a posteriori, para netos, sobrinhos, para todos quanto você possa imaginar. Muitos foram salvos, outros não. Há cerca de 4 anos atrás, ela contraiu o câncer e Alzheimer. E não lembrava de mais nada. Na última vez que eu e minha irmã fomos visitá-la, minha irmã caiu na asneira de fazer uma pergunta a ela: vó, lembra de fulano? Ela: não. Lembra de ciclano? Não. Lembra de Beltrano? Não. E de Jesus? Ela ergueu as mãos e disse: o meu Salvador, Deus Supremo. Se nós não pregamos o evangelho, é porque nós não estamos encantados com o Deus da cruz. Eu termino esse sermão mencionando um texto de Colossenses, que é o texto que eu tenho mais lido nas últimas 3 semanas. E eu boto no meu celular para ouvi-lo, porque ele é de uma beleza, que fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Esse é o Deus Supremo. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Você pode colocar-se de pé? Duas coisas eu te peço, Senhor. Faça com que a tua igreja se encante com o Evangelho e se encante com Deus Supremo. Segundo, nos dá paixão pelos perdidos, a fim de que a gente possa anunciar as maravilhas desse Deus Supremo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.